Boa tarde aos amigos que fazem as histórias inspiradoras, as nossas oficinas diárias das 18 horas, horário de Brasília. Eu agradeço a pontualidade de vocês neste trabalho que iniciei agora. Uma das nossas mais conhecidas atrizes, que hoje tem 90 anos, a Fernanda Montenegro, publicou há pouco tempo uma obra muito bonita, uma obra, aliás, como sempre fazemos aqui nas oficinas, cada dia um livro, cada dia um autor, e recomendo a leitura na íntegra deste livro muito bonito, muito inspirador, da Fernanda Montenegro, o prólogo, ato e epílogo. Contando, é uma obra autobiográfica. E ela conta, ela inicia a obra contando desde os avós dela, desde como foi a chegada ao Brasil, o que aconteceu antes da chegada. Ela conta toda a formação dela, familiar, cultural, os estudos. A Fernanda Montenegro estudou muito, teve uma formação clássica. Ela estudou francês, estudou inglês. Ela estudou música, piano, teve uma formação muito cuidadosa e ela gostava muito de estudar. Inclusive, ela conta no livro passagens muito engraçadas sobre tradução que ela fazia do francês, com alguns estrangeirismos. O livro é muito bonito, vale a leitura, vale uma boa xícara de chá. Seu jardim, na sua varanda, ela traz muitas lições bonitas. E uma delas é o nosso tema de hoje. Para os que chegaram no horário, eu coloco sempre no chat, pontualmente às 18 horas, o tema e um trechinho do que vamos ver. O nosso tema de hoje é Dos Caminhos. E a Fernanda Montenegro faz ilustrações muito bonitas sobre isso. Algumas pessoas, por razões que são oriundas da formação delas, familiar, dos sonhos que elas têm, das buscas que elas fazem e de muitos outros caminhos, algumas pessoas, quando constroem uma estrada existencial, um para onde ir, fazem determinadas idealizações que, de várias formas, tornam esse caminho como lembram a linearidade de uma régua. Em muitos casos assim, qualquer tropeço, qualquer restrição, qualquer obstáculo, qualquer recuo, qualquer adiamento, qualquer vicissitude que a pessoa passe, parece pesar imensamente para ela. Uma vez que ela construiu aquilo para ser perfeito, para ser exato, e muitas vezes quem olha de perto o que está se passando, não é raro que se pergunte de que país, de que mundo, de que planeta vem essa pessoa. Como pode desconsiderar que nas nossas caminhadas existenciais, os problemas, as lágrimas, as renúncias, mesmo aqueles que consideram de maneira mais graves certos tropeços, como e chamam de fracasso, ou que não valeu a pena, que perdeu tempo, seja lá o que for isso, perdeu tempo. Né? Enfim, pois a Fernanda Montenegro nos mostra que, para ela, por ter compreendido lições assim, o mundo foi mais suave em alguns momentos, ainda que os problemas tenham sido imensos. Vocês vão ver agora no texto que eu separei para trabalharmos. O trecho que eu selecionei é o trecho quando Fernando Torres entra na vida dela para um casamento que duraria a vida inteira. 60 anos eles estiveram casados até a morte do Fernando Torres. E isso, vamos recuar aqui mais de 70 anos, tá bem? A Fernanda Montenegro tinha naquela ocasião apenas 23 anos, era uma menina, ela conta no livro que ela sim, naquela época, o rádio era o grande veículo de comunicação. Estamos nos anos 40. Aqui no Brasil, ainda que na década de 50, os Estados Unidos tenham inaugurado o grande ciclo televisivo, a família norte-americana se estruturava ao redor de uma televisão a partir da década de 50, aqui isso ainda demoraria e o rádio teria uma sobrevida. E ela conta que o encantamento, o trabalho dela inicia no rádio e ela se encantava com as coisas do rádio, que ela conta das experiências dela, né, ela era apaixonada por esse mundo que se abria para aquela menina. E então ela vai nos contar agora, palavras dela, vamos diretamente à obra, já numa parte avançada, sobre o encontro com o Fernando Torres e a vida que iniciava com eles. Vocês imaginam um conto de fadas, um conto de flores? Não façam isso, por favor. Ela vai nos contar como as coisas se passaram. Mas para isso, eu fiz uma pequena arrumação. Eu vou avançar primeiro algumas páginas e depois recuarei para que isso fique dentro do contexto que estamos trabalhando aqui. Vamos lá, então. Fernanda Montenegro conta. Fernando e eu viemos de mundos diferentes, muito diferentes. Meu sogro foi prefeito de uma cidade do interior do Espírito Santo e deputado estadual. Como deputado federal, preparava-se para ir à capital do país quando Getúlio Vargas fechou o Congresso em 1937. O Dr. Manuel Monteiro Torres era um político honesto, portanto, sem recursos. O pai sentou-se com o filho, que tinha então 10 anos, e explicou que com o fechamento do Congresso só lhe restava tentar sozinho a vida no Rio de Janeiro. E aí começaram algumas coincidências incríveis entre a minha vida e a do Fernando. Eles também foram morar em Jacarepaguá, onde o irmão da minha sogra, casado com uma mulher rica, vivia num belo sítio, extremamente sofisticado. Fernando passou a estudar no Instituto Souza Marques, um ginásio situado em frente ao Colégio Paraná, escola pública, onde eu cursava o primário. Um dos colegas dele, de quem ficou muito amigo, era Emílio, meu primo, que morava na casa onde eu nasci. Fernando muitas vezes foi a essa casa para estudar com Emílio. Só tomamos conhecimento de tal coincidência quando já estávamos casados. Não foi a única coincidência na vida da Fernanda Montenegro e o livro mostra encontros notáveis e belíssimos, belíssimos, como quando ela vai à Europa e tem a oportunidade de tocar. Primeiro ela observa e depois ela pode tocar com as mãos em um piano de um dos maiores compositores e músicos que a Europa já viu. Ela teve muitas passagens na vida dela com essas incríveis coincidências, a Fernanda Montenegro. E ela diz, destaco com reconhecimento e muita saudade que eu tive uma grande sogra, que foi a dona Hilda. Eu fui muito bem recebida na família Monteiro Torres, embora fosse uma moça do subúrbio, neta de imigrantes, filha de um funcionário da Light e atriz em começo de carreira. Aparentemente, não houve, por parte deles, preconceito pelo fato de eu ser uma mulher de teatro, aparentemente. Quatro meses depois de nos casarmos, a companhia Eva Todor saiu em excursão pelo Nordeste e Norte do Brasil, como faziam no verão. Muitos grupos teatrais cariocas ia-se parando nas cidades litorâneas de Vitória a Fortaleza, São Luís, ia-se de barco. A embarcação facilitava o transporte dos cenários e a hospedagem em cada capital. Apresentava-se um espetáculo na ida e outro na volta ao rio. Quando Fernando partiu nesta excursão, que duraria 2 meses, eu trabalhava com Morinô. Fiquei no rio, recém-casada, sozinha. E ela conta depois que quando ele retorna, ele já embarca para outra temporada e assim ela foi o início da vida. Agora eu vou recuar várias páginas para prosseguirmos esse trabalho. E aqui a Fernanda vai nos contar sobre isso que ilustra o tema de hoje, sobre os nossos caminhos, sobre as questões que, quando idealizamos, quando nos motivamos com algo, para muitos pode ser uma lição didática importante, essencial, colocar as perdas, os problemas, aquilo que não funciona, as aprendizagens, os erros, as mágoas que eventualmente faremos a outros e que outros nos farão, no cômputo dessas coisas. Olhem, se desde crianças, nossos filhos, nossos netos, aqueles que amamos, aprendessem essa lição, como a vida poderia ser, não? Para muitos seria de uma outra maneira muito melhor. Eu sei que algumas pessoas, se nós falamos sobre isso, elas já se desmotivam e aí já dizem que então não querem, que vão fazer outras coisas. Ou seja, a pauta precisa ser cuidadosa aqui para cada um, conforme sua historicidade, conforme sua estruturação interna. Mas para muitos, eu acho que isso ajudaria muitíssimo na caminhada. Vejam o que ela conta. Um par que permanece unido por 60 anos sempre provoca estranhas, mirabolantes e perversas especulações. Fernando e eu nos juntamos, nos colamos. Explicar? Como explicar? Aliás, para que explicar? Eu não tenho explicação racional, nem irracional, nem esotérica. Estávamos profissionalmente contratados, eu nos Artistas Unidos, ao lado do Morinô, e Fernando na companhia de Eva Todor. Isso depois de ele largar a Paner, o emprego na maior empresa aérea que o Brasil já teve, deveu-se ao fracasso de Alegres Canções na Montanha. Dom Manuel Monteiro, médico catedrático, havia imposto: ou você estuda ou você trabalha. O filho prestou o concurso de admissão na Paner e foi aprovado. Para quem estranha esse nome, a Paner era uma das grandes gigantes, né, da aviação da época. Lembram da música da Elis Regina, Nas Asas da Paner? É essa empresa. Bem, ela prossegue contando então. O convite para voltar ao teatro veio através do amigo Jorge Dória, extraordinário comediante, então contratado como galã de Eva Todor. O inesquecível Dória foi nosso grande amigo pela vida fora. A amizade com Fernando nasceu pelas noites e madrugadas em bares, restaurantes de Copacabana, centro vital da boemia intelectual, teatral, musical da época. Eu nunca acompanhei o Fernando nesse território. Era o grupo dele e eu sempre respeitei sua independência. Ela... Fernanda Montenegro, para ela, as diferenças, para ela, como ela disse, ela e o Fernando eram muito diferentes. Isso nunca impediu o amor de acontecer. Eles eram, aliás, agora vocês vão ver quando ela coloca a questão da virgindade e outros assuntos, como eles eram tão distantes, e nunca nada disso impediu que eles se amassem e construíssem uma vida juntos. Mais uma lição importantíssima e que vemos muito nos nossos consultórios, só que pelo avesso, na forma de uma crítica, que o outro não é como você quer que ele seja, que o outro não atende às suas necessidades, que o outro não é como você pensava, etc. Não é assim que a gente vê no consultório, muitas e muitas vezes, como se o outro fosse um boneco, que a gente bota moedas e tem que nos atender, e não o contrário. Até o contrário seria péssimo. Pois é isso que ela nos mostra. Para ela, diferenças são naturais. Ela diz então, naquela época, a virgindade não era... uma opção, era uma obrigação. Isso dito, para mim, virgindade nunca foi obrigação, era uma opção. Nada tão amplo, nem tão restrito. Acredito que certos rituais, inclusive o desvirginamento, tanto para o homem quanto para a mulher, são cerimônias míticas. Penso que o mito existe sempre como um alicerce em qualquer ato da nossa vida. Por mais que eu quisesse romper a herança arcaica da iniciação, esse ato sobrevivia ainda fortemente naqueles anos sem pílula e sem divórcio. O aborto era crime, como é até hoje. Alguns noivos, alguns namorados ficavam ali, num jogo erótico, e às vezes como teste, tentando o tempo todo penetrar sua dita amada, e na maioria dos casos, quando a mulher se entregava, eles a abandonavam. Ela não era confiável, havia o perigo diante dessa fraqueza de eles serem futuros cornos. Em O País do Carnaval, primeiro romance de Jorge Amado, o personagem comunista, portanto, presumidamente liberto de preconceitos burgueses, cristãos, rompe com a namorada por ela ter cedido aos seus apelos sexuais antes de um casamento civil. Está lá, história assinada por um comunista declarado, denunciando um ato torpe deste personagem. Mas eu pergunto, por que, logo de cara, a obrigatoriedade inarredável da penetração? Há um corpo de cintura para baixo e outro de cintura para cima? Todo corpo é uma unidade erótica, sexual, a ser usado segundo o desejo. Em acordo, essa é a grande carnificação da liberdade. A radicalização feminista tornou-se necessária enquanto não se alcança um justo consenso de igualdade. Leva tempo, muita luta. Sou paciente e sei que um dia chegaremos lá. Como mulher, como fêmea, ainda tenho hábitos que não consigo abandonar. Exemplo, pôr comida no prato do meu homem, no prato dos meus filhos e no prato dos meus netos, se houver chance, é a minha comunhão uterina com a vida. Eu lembro, quando criança, em casa, as mulheres, matrizes, motrizes, servindo seus maridos, suas proles e quem mais viesse. Eu não vejo esse gesto como servidão. Me dá prazer, por que não? Nossos seios continuam espirrando leite após o nascimento de uma criança. Quer pôr comida na boca do seu filho? Que ponha, que alimente, é uma opção. Aliás, eu acho poderoso amamentar nossas tribos, desde que queiramos, como no início maravilhoso do matriarcado, quando os mamilos de todas as fêmeas sustentavam todas as bocas. Foi a ela gloriosa, que foi uma era gloriosa do nosso poder absoluto. Da parte do Fernando, houve grande reação ao casamento religioso, mas ele acabou entendendo que isso apaziguava as nossas famílias. Decidimos que a cerimônia simples, discreta, seria na igreja, São Cristóvão, o bairro onde eu vivera muitos anos com meus pais e minhas irmãs. Meu vestido de noiva foi um presente da nossa querida Eva Todor. Feito pela mãe dela, uma costureira de talento, era um vestido clássico, seco, não tinha véu, caindo sem nem cauda arrastando. Cumpriu-se o ritual ao som de um solene órgão e, de uma forma impensável, fomos tomados por uma forte emoção. Derramei minhas lágrimas discretas. Fernando chorou tanto que mal conseguiu dizer sim. Viram os elementos na vida da Fernanda Montenegro que estávamos conversando? Observaram de perto restrições, questões de época, como ela lidava com as questões de época, coisas que ela pôde ultrapassar, outras ela não pôde. Mas vocês estão notando alguma amargura de uma infelicidade, de uma vida que não se realizou? Não, não é? O que nós notamos é que apesar de tantas objeções, mesmo com tantos problemas e questões, ela resolveu caminhar, resolveu fazer a trilha existencial dela. Não melhor, nem pior, nem mais perfeita ou menos que qualquer outra, o caminho dela. E é isso que ela nos conta. E o livro é belíssimo, todo o livro, do início ao fim, ele é muito bonito, ele é extenso, vale, mas a leitura vale a pena. São muitas lições como estas. Mais adiante ela nos diz assim: acreditávamos, e de uma maneira honesta, radical, que éramos modernos e que queríamos ser felizes. Jamais nos submeteríamos a uma união, a um casamento por uma vida inteira. Apenas enquanto quiséssemos. Se não estivesse bom, cada um seguiria para um lado. Tudo muito definitivo, acertado, conclusão? Fernando foi o único homem da minha mais profunda, celular, intimidade. E foi o único. Em vários aspectos, aí ela pergunta se Freud explicaria isso, né? E ela diz, em vários aspectos, eu conscientemente, bastante jovem, sem histrionismo, já vinha me deseducando de tudo que dizia respeito à moral patriarcal obrigatória. Mas eu sou lenta. Pelo próprio exercício da minha profissão, sempre convivi com muitos homens, machos, extremamente machos, não tão machos, jamais machos, e também aqueles que são definitivamente entregues a qualquer exercício sexual. De amigos héteros, intelectuais ou não, ouvi e ainda ouço, embora não mais com tanta frequência, avaliações sobre a mulher. Confesso que tive e continuo tendo imensas e geladas decepções. Alguns, após o batismo de 3 ou 4 uísques, repetem clara ou camufladamente a máxima: todas as mulheres são putas, com exceção da minha mãe. Às vezes, dentro de uma visão contemporânea, eles alteram o final, inclusive minha mãe. Alguns homens, poderosamente inteligentes, intelectuais e da pesada, conquistadores, envolveram-me profissionalmente e de maneira inarredável, repito, só profissionalmente. E com os anos de convívio, extrema surpresa, eu me tornei amiga e confidente de alguns deles, não só de suas conquistas sexuais, seus amores, como também de seus problemas existenciais. Foram e são para mim amizades imorredouras. Por justiça, temos que reconhecer, nos nossos dias, a existência do nosso lado, ao nosso lado, de um novo homem. Não há tantos, mas muitos já estão conosco. Devemos saudar o sadio convívio com esse novo ser masculino, o homem criatura. Porém, a cumplicidade e a permanência de um par, do sexo, que for, por mais que se tente espetacular, não são ciências exatas. Fernando e eu ainda tivemos o privilégio de uma paixão em comum, uma comunhão de vocação, de ofício. Nós somos atores. Só um ator vai aguentar um outro ator, ou alguém da mesma área, que é o teatro. Se não, como suportar uma vida interrupta sobre o palco pelo Brasil afora durante 60 anos, ao lado de alguém que não sofra da mesma doença que você? Nenhum amor suporta, em princípio, no caso das atrizes, se não existe uma verdadeira vocação inarredável, só lhes cabe a desistência perante ou larga ou é o fim. Algumas vão, algumas vêm. Isso quando a união não acaba. Desistem, ou desistem do teatro ou do seu homem. O ator não vive demanda tão violenta diante de uma companheira não atriz. Mas o palco deu a mim e ao Fernando um campo neutro. É evidente que houve muitas crises destrutivas, avassaladoras, devastadoras para ambas as partes. E continuamos. Por que nós continuamos? Eu tenho muito pudor de dizer a palavra amor. Mas que outro sentimento explicaria o mistério de um olhar? Nós percebemos que não chegaríamos a ninguém igual. E também devemos sim ao teatro o fato de termos escapado da maldição do tédio que flagela tantos casais. Não tivemos tempo para isso. O palco sempre nos libertou, nos renovou, nos perpetuou. Quando proibiram essa história que ela conta agora, ela conta em vários lugares do livro histórias assim. São muito interessantes as histórias da Fernanda Montenegro. Quando proibiram a exibição de uma de nossas peças, A Volta ao Lar, de Harold Pinter, Fernando foi a Brasília pedir a liberação e ouviu um sermão do coronel que o atendeu. Não pode! Escandaliza a plateia! Tem muito palavrão! E como se não bastasse, tem uma hora que a atriz trepa com o ator. O Fernando respondeu a ele. O diretor sou eu, a atriz é minha mulher, e eu estou aqui para lhe dizer que nem eu nem ela estamos preocupados com isso. A Fernanda diz, a trepada era apenas um jogo cênico. Como explicar isso a alguém ou a maioria das pessoas? Durante séculos, a arte teatral foi proibida para a mulher. Mas a partir do momento em que nós pisamos naquela arena, a questão do gênero tornou-se relevante. Fora dali, o sexo feminino ainda enfrenta enormes preconceitos. Porém, em cena, vai ganhar o melhor de qualquer gênero. Vence o talento, a vocação e o talento é que nos dão a absoluta liberdade de ser, fora e dentro do palco. O livro inteiro é de uma beleza muito, muito, é cativante. Cativante, nós passamos a conversar com a Fernanda, ela é muito aberta, ela é muito honesta, ela se entrega às questões e comove. Sabe, em vários momentos, eu acho que os que forem ler na íntegra a obra, e como sempre, eu convido cada oficina depois a lerem na íntegra, é um privilégio poder a Fernanda Montenegro ter, com 90 anos, podido partilhar conosco lições tão lindas de vida, tão tocantes, momentos de dor, momentos de alegria. Depois ela vai falar dos filhos, o livro é belíssimo. E, para os nossos propósitos de hoje, a Fernanda Montenegro nos trouxe esse lindo poema existencial. Viram quantas dificuldades? Eles tiveram problemas nas peças, eles tiveram problemas com amigos. Ela mesma conta no casamento tantas dificuldades, avassaladoras é o termo que ela usou. Ainda assim, Fernanda Montenegro escolheu fazer o caminho dela. Fazer o caminho dela. Com dores, com medos, com alegrias, mas o caminho dela. Essa é a nossa história inspiradora da nossa oficina de hoje. Agradeço a presença de todos vocês e agora temos 2 ou 3 minutos para aqueles que quiserem colocar considerações, reflexões sobre isso que trabalhamos hoje aqui.